A expectativa são as melhores possíveis. Espero que a gente consiga encaminhar, né, uma sequência boa de vitórias, consiga chegar nas finais, conquistar títulos, concluir nossos objetivos no Brasileirão. E eu acho que é isso. Expectativas são as melhores possíveis. Tenho certeza que vai dar tudo certo.
Então, Vitor Hugo, meu campista do Galo, conosco aqui nesse pré-jogo da Itatiaia, informando a Prefeitura do Povo de BH, a Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para, Romano.
Gostei do discurso dele ali, gostei do que disse o Vitor Hugo.
Eu acho que é esse o espírito, aliás, o Vitor Hugo, que vem sendo muito regular, né? Um jogador que teve uma lesão ali pelo fim do semestre. Mas vinha sendo jogador de linha, né? Vamos falar a verdade, porque o Everson é o melhor jogador do Atlético há algum tempo, né? Mas de linha, o Vitor Hugo vinha sendo mais regular, jogador que pode atuar até como um segundo volante, mas tem atuado como um terceiro homem de meio campo, ajudando no momento defensivo, tentando conduzir essa bola e criar oportunidades no momento ofensivo do time. Muito jovem, com muito vigor físico, com muita entrega. Então acho sim que ele é um símbolo importante desse novo Atlético, né? Desse Atlético do segundo semestre, em que tem muita transpiração, tem muita entrega, sabe? Tem muita doação, e tudo isso o Vitor Hugo tem de sobra.
O Marques, eu gostei do que ele falou, e é um cara que tem se mostrado talvez um dos mais conscientes do Atlético, ou mostrou até então, até a parada para a Copa do Mundo. Um dos caras mais conscientes e um dos caras que conseguiram se sobressair naquele altos e baixos do Galo até a parada para a Copa do Mundo, né?
Ah, é verdade, Romano. A grande verdade, e é natural, né, que este período de treinamento, que é raro aqui no Brasil, a gente volta a falar, de intertemporada, né? Período longo para assimilação do trabalho do Barba e de todos os técnicos aí Brasil afora, né? Um período muito importante, né? Se a gente destacar alguns atletas aqui do Atlético que necessitava deste tempo, um exemplo clássico, o próprio Lianco, né? Que estava voltando de uma lesão, e eu tenho certeza pelas partidas que ele realizou antes do recesso, muito longe do Lianco que nós nos acostumamos a ver aqui vestindo a camiseta do Atlético, de intensidade, de entrega dentro do campo. Eu sinceramente vi ele um pouco inseguro com a volta da sua lesão. Não é uma lesão fácil, de tendão, de cirurgia, é muito complicado. Eu imagino que esse período foi essencialmente importante para o Lianco, né? Para a retomada do melhor Lianco novamente, que nós queremos tanto ver nesse segundo semestre. Para Lodi, que chegou, né, no início do ano, para o melhor entrosamento do Maico e do Cicê, né? O Cicê, que para mim é uma das grandes revelações do futebol brasileiro, mas tem que jogar. A gente sempre cobra aqui na Itatiaia que os garotos precisam de minutagem. O Cicê tem demonstrado qualidade e agora vai começar após o recesso como titular desta equipe, né? E se ele jogar bem, eu não vejo mais como tirar esse garoto da equipe, porque ele tem entrega, ele tem intensidade, ele pisa na área adversária, ele recompõe com vontade. É uma oportunidade de ouro para esse garoto, que eu tenho certeza tá espumando ali no vestiário para agarrá-lo e não deixá-la solta mais, né? Tem o Cacierra, que é um centroavante que nós até pegar no breu no primeiro semestre, ele tava errando algumas situações na parte técnica, mas ele evoluiu, fez os seus gols, e esse período de pré-temporada ou intertemporada, como queiram, foi importantíssimo para ele também, para entrosamento, para um melhor ajuste técnico. É um cara que, quando não tá lá enfiado entre os zagueiros, tem qualidade para sair, para tocar ali no meio de campo, para deixar os atletas em boas condições. Então eu tô muito curioso para ver a retomada deste Atlético, né? Principalmente porque o tanque tá cheio. O Alê foi muito bem quando falou neste sentido, né? Tanque cheio para um Atlético, eu espero, inspirado para retomar com vitória este reinício de Campeonato Brasileiro, Romano.
Pois é, e vamos ao Cláudio Rezende. Atenção, massa atleticana! Saiu a primeira escalação do Galo depois da parada para a Copa do Mundo. 50 dias depois. Como o Galo vai entrar em campo pelo brasileiro Cláudio Rezende?
Vamos lá, saindo do forno a escalação do Galo aqui na Arena MRV. E aparece o Tomás Pérez. Tomás Pérez, que foi titular no último jogo, antes da parada, E não foi durante o jogo treino que o Galo apareceu agora contra o Betim. Cicê teve a chance, hoje vai o Tomás Pérez. Então, com o Everson de capitão, tradicional hino do Galo, a escalação do Barba Domingues na Itatiaia. Goleiro, capitão do Galo. Olha o Everson aí, o paredão da massa. Tem a número 22. Natanael, lateral pela direita, tem a número 2. Lianco, olha o Lianco aí, titular, hein? Lianco tem a número 13. Juan vem com a número 4. E Renan Lodi, fechando o sistema de defesa do Atlético. Renan Lodi, meia dúzia, mudou de número. Agora com a saída do Júnior Alonso, que era o número 6. A partir de agora, o lateral, Renan Lodi, tem a número 6. Meio campo, Tomás Pérez. Olha o Pérez aí, 25. Maicon vem com a número 8. E o Victor Hugo, meio campista, tem a número 30. O trio de ataque do Galo, hein? Pra cima do Bahia. Bernard tem a número 11. Bernard vai com a 11. Coelho, olha o Coelho aí, com a número 28. E o homem gol, Cassierra, o atacante, o camisa 9 do Galo. Cassierra é o time do Barba Domingues, aqui na Itatiaia, para voltar na Arena MRV ao Brasileirão. Escalação em nome de KTO. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF 2093-2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Ale Oliveira. Aliás, deixa o Max que falou. Deixa eu ir ao Max, me permita.
Ah, deixa o Max bater. Que daí a carne já vem amaciada pra mim.
É?
É, deixa ele bater.
É o famoso não cravo outra ferradura?
É, ele não é bom de bater, né? Ele é bom de...
Eu só drible, apanhava, pô.
É, exatamente. Mas eu sei que você vai dar uma cutucada aí e eu acabo aqui, viu? Pode ir, ô Marques.
Ô Marques, você falou sobre o Cicê, a expectativa pra se ter o Cicê começar como titular... E o Barba Domingues opta pelo Tomás Pérez, Marcos. E essa escalação do Galo?
Essa é a grande novidade, né? Pelo que foi treinado e até trabalhado nos jogos treinos, sempre teve ali o Cicê. Eu acho que até uma mudança que tem a ver com a parte tática do jogo, né? O Tomás Pérez, ele tem uma característica mais de um primeiro volante. Eu imagino ele mais plantado ali, né? Soltando um pouco mais o Maicon para jogar e fazer mais um meia ali pelo lado, junto na meia esquerda ou na meia direita. E o Tomás Pérez mais seguro ali. É uma opção, né? Acho que o Cicê tá guardado para um segundo tempo, para de repente jogar um pouco mais no campo adversário, com a bola nos pés, né? O Cicê tem essa qualidade, né? Não só de pisar no gol adversário, na área adversária, mas também para trabalhar ali por dentro, achando boas posições, boas situações para os companheiros jogarem do seu lado também. Vamos aguardar, é uma opção, né? O Tomás Pérez, quando teve as suas oportunidades, mostrou ser um atleta que tem mais o lado de contenção, né? Um volante mais ali na frente dos zagueiros, contra um Bahia que, de repente, daqui a pouco a gente vai trazer a escalação. Eu imagino o Eric Pulga trabalhando nesse setor aí, onde vai trabalhar o Tomás Pérez, né? E o Eric Pulga é o cara que mais se movimenta desse Bahia na parte ofensiva. Eu imagino para ter mais um encaixe em cima desse jogador, o Romano.
É isso aí, o Ale olhou pra escalação, olhou pra mim assim e falou assim, não tô entendendo.
Eu entendi o que o Marques falou e eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança pro Barba Domingues, porque ele treinou esse time. Então ali no dia a dia é impossível que ele não leve em consideração a verdade do campo e da bola. O que os caras mostraram para ele nesses 30 dias para merecer a titularidade com a camisa do Atlético? Eu quero acreditar nisso. Como o Barba entende de futebol, pode ser que ele tenha percebido durante o trabalho que os encaixes se mostraram favoráveis a essa escalação do meio-campo. Porque não é uma questão simples de esse contra esse, né? A gente tá muito acostumado agora, principalmente com a internet, né? De um contra um. Quem é melhor? Esse ou aquele? Não é assim que se monta um time de futebol. Você precisa ter equilíbrio. Às vezes você coloca um cara que é menos técnico, justamente para favorecer o aspecto coletivo do time. Como disse o Marques, e pode acontecer, o Tomás Pérez é o protetor da defesa. É o cara que vai fazer a cobertura dos laterais, que vai ficar ali à frente da zaga. E aí o Maicon, que é muito mais, mas muito mais segundo volante do que primeiro, ele não é primeiro volante, que trabalha muito bem no momento ofensivo, tem um bom passe, organiza o time, pode ter mais liberdade para jogar, né? Agora, evidentemente que o Cicê, tecnicamente, até fisicamente, é um cara que chama mais a atenção, é um cara que fere mais o adversário, né? Que agride mais os rivais, assim como também um jogador que eu tinha esperança que seduzisse o Barba Domingues nos treinamentos, que é o Alexander, que pelo jeito não tá rolando, não tá indo, né? O Alexander, por aquilo que a gente já viu ele jogar, inclusive nas poucas oportunidades com a camisa do Atlético, ele é um cara de muito talento, né? De muito recurso, mas pelo jeito nos treinamentos não mostrou uma dedicação suficiente para ficar entre os 11 preferidos aí do Eduardo Domingues. Então pode ser uma questão de encaixe. Eu gosto muito do Cicê, gosto muito do Alexander, acho que são ótimas opções para esse meio campo. Inclusive, quando se fala de reforços, de eventuais reforços para o Galo, eu não vejo o Fred, que é muito bom jogador. A gente tá falando de jogador de um outro nível. Jogador que disputou a Copa do Mundo e tal. O Fred é um jogadoraço. Não tenho dúvida que chegaria aqui no Brasil e ia deitar. Mas é o setor que o Atlético está mais bem servido. Você está falando que tem um Fred no meio-campo do Atlético? É claro que não. É claro que não. Mas eu acho que tem boas alternativas. Tem boas alternativas. Eu acho que tem posição que precisa mais desse cara caro, desse cara que vai chegar para ser titular absoluto, do que nessa meiuca aí. Então, é isso. Vamos ver, vamos acreditar, vamos dar um voto de confiança, porque o futebol não é esse um contra um que a gente vê na rede social. Não é esse é melhor que aquele, aquele é melhor que aquele. Então, se o Tomás Pérez fizer o trabalho dele ali, de marcação, de proteção, e o Maicon, junto com o Vitor Hugo, funcionarem bem no momento ofensivo, dando sustentação defensiva, o Barba trabalhou isso, viu que podia dar certo e tomara que dê, né, Romano?
É isso aí, Ale Oliveira e Olê Marques. Ouvimos, o Cláudio já trouxe a escalação do Atlético, tendo a novidade do Tomás Pérez, o argentino, no meio-campo. E o Bahia, será que tem novidades para enfrentar o Galo? Paulo Azeredo.
Vamos lá, Romano, vamos trazer também aqui a escalação do Bahia, de Rogério Ceni, sem muitos mistérios, dentro daquilo que a gente vem trazendo dentro da programação da Rádio Itatiaia. Vem aí então na Itatiaia, a escalação do Esquadrão de Aço da Bahia. Roman Gomes, 31. A dupla de zaga tem David Duarte com a 33 e Ramos Mingo, camisa número 21. Lateral esquerdo, sem Juba, está suspenso e também machucado, é Zé Guilherme, 66. O meio campo tem Acevedo com a 5, botou o Jean Lucas no banco, hein? Eric, camisa 14, é o capitão do time, e Rodrigo Nestor com a camisa 11. Na frente, Ademir, ex-Atlético Fumacinha, tem a 7, Eric Pulga, camisa 16, e William José, camisa número 12, esta escalação do Bahia, em nome de KTO. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPE/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Emerson Romano.
Sempre jogue sempre com responsabilidade. Não é investimento. E o Bahia, meu rei. Ale, como chega o time?
Eu vou te falar, eu demorei para falar justamente porque você já deu uma pausa aí na sua pergunta, então para criar esse clima. É o Rogério tem essa característica, mesmo quando passou aqui por Minas Gerais, de um time intenso, né? De um time que corre demais, que marca demais, que tem muita movimentação, que tem uma dinâmica de jogo, que exige muito da parte física. Então, o que ele faz? Mais uma vez. E claro, em virtude do treinamento, até para reforçar aquele conceito que a gente estava dizendo, que a escalação não é desse um contra um, quem é melhor, esse ou aquele. Tecnicamente, você tem aí Everton Ribeiro, você tem o Jean Lucas, são jogadores de um nível muito acima, né? Você tem a oportunidade de ter no seu time titular esse nível de jogador, Jean Lucas, por exemplo, mas ele quer um time mais dinâmico, então ele faz a opção justamente por essa força do ponto de vista físico, até preterindo jogadores muito importantes e muito técnicos. Então ele quer um Bahia mais coletivo, menos individual, um Bahia que vai correr muito, que vai marcar muito, que vai movimentar muito, que é o que pede o futebol já de algum tempo, não é de hoje. Agora, claro, se você conseguir aliar isso à parte técnica, né? Então você tem um time que vai brigar pelos títulos. Uma parte física muito forte, tecnicamente valioso e com organização tática. Como em alguns casos, no Bahia, ele não conseguiu fazer essa junção, ele está claramente fazendo a opção por um time muito mais intenso do que técnico. Então você pode esperar um Bahia que vai marcar muito, que vai correr muito, que vai movimentar muito e, evidente, vai dar muito trabalho, viu, Romano?
Eu tô curioso para ver o embate, Max, do Fumacinha Ademir contra o Renan Lodi, viu? Porque o Fumacinha é canhoto, mas cai invertido do outro lado.
Vai sair faísca. Fumacinha. Com certeza vai ter faísca. Não, é um time, como o Ale bem colocou, intenso, né? O Bahia, na sua primeira partida oficial, né, contra a Chapecoense, na semana passada, usou essa mesma tática, né, com Fumacinha pelo lado direito fazendo uma correria, o William José como centroavante e o Eric Pulga, que é uma correria desenfreada por dentro. Ele não joga muito pelos lados, né? Ele fica mais por dentro para receber de costa, virar, chamar a tabela com o William José, que tem muita presença de área, né? Mas vai ser um time de uma intensidade muito alta. O Atlético vai ter que igualar, né? Um tipo de jogo como esse, o Romano, parece clichê, mas não é. Quando você vai jogar contra uma equipe que tem na sua característica a intensidade, você tem que pelo menos igualar nisso, entendeu? Jogar e disputar cada palmo do campo, como a gente prevê esse time do Bahia fazer durante os 90 minutos. É uma primeira partida do Atlético, do Bahia também é início de retomada, né? Uma retomada do futebol oficial, né? Então a gente espera que seja um jogo intenso, principalmente no primeiro tempo. É normal que no segundo as coisas se assentem um pouco mais, mas o Atlético vai sofrer se não entregar na partida a intensidade que esses nomes colocados hoje pelo Rogério Ceni, que estão dentro do campo, vão demonstrar durante os 90 minutos, o Romano.
É isso aí, Sindec, o sindicato que é a cara do trabalhador. Os goleiros do Bahia já estão no aquecimento, os do Atlético começando nesse momento. Everson, Gabriel Delfim e Robert. Robert que está de volta, esteve emprestado à equipe do Atlético, está de volta ao Atlético, fazendo aí a trinca de goleiros que o técnico Barba Domingues colocou para esta partida. Neste momento, Paulo Azeredo, jogadores do Bahia que entram em campo para o aquecimento, hein?
Exatamente, Romano. Jogadores iniciando o aquecimento aqui na Arena MRV. E aí, trazendo uma informação, Romano, o Bahia contratou o goleiro Guido Herrera, né? Junto ao futebol argentino. Aliás, de lá também trouxe o Alejo, que é um baita atacante. E não teve tempo hábil aí para regularizá-lo. Teve que sair do vídeo ontem à noite, até ontem, 7 horas da noite. O Alejo, o nome dele não foi publicado, então não teve condições. Até viajou, tá aqui na Arena MRV com os demais companheiros, mas não vai atuar. Deve estrear somente no final de semana contra o Corinthians lá em Salvador. Agora, o Guido Herrera, ele foi regularizado. O nome dele foi publicado no BID. Aí você fala assim, poxa, mas o Ronaldo é o titular hoje. Exatamente. O Rogério optou ainda por manter o Ronaldo como titular, porque havia também uma situação que o Bahia precisava conseguir uma liberação e conseguiu hoje no STJD, porque ele, lá no Campeonato Argentino, no último jogo que jogou por lá, foi expulso. E aí há uma determinação da FIFA, né, que se cumpra no primeiro campeonato subsequente, independente do país, a menos que você tenha essa liberação por parte da Justiça Desportiva. O Bahia conseguiu, mas o Guido tá aí também na arena, tá fazendo seu aquecimento, mas será reserva do Ronaldo. São os dois contratados. Também tem o Moreno, zagueiro, que foi contratado junto ao futebol espanhol, mas este ainda nem treinando com o elenco está, por isso nem viajou aqui para BH. É a janela do Bahia, buscando se reforçar para o Campeonato Brasileiro. Repito, Romano, eliminado este ano de todas as competições. Restou o Bahia, o Brasileirão, por isso, muita pressão para que o Bahia pegue pelo menos uma das vagas do G5 e se garanta a Libertadores no ano que vem, viu, Romano? Informando o Sindeac.
É, nesta rodada, se por um acaso ele venceu o Atlético, ele tira o Bragantino do G4. Ele tira pelo menos o Bragantino do G4. E vai ter que ficar de olho amanhã em São Paulo e Atlético Paranaense. Porque se o Atlético Paranaense vencer, o Atlético Paranaense também entra no G4. Hoje, esta partida, o jogo que você acompanha aqui na Itatiaia, é o único jogo do Campeonato Brasileiro. Os demais jogos serão amanhã e na quinta-feira a rodada será fechada com Corinthians e Remo. Mas a bola vai rolar daqui a pouquinho para a Copa Sul-Americana, onde está o Galo. O Nacional do Uruguai vai receber o Tigre da Argentina. E às 9:30 em Valência, na Venezuela, Universidade Central encara o Santos. Esse jogo seria no momento em que tivemos o terremoto terrível na Venezuela, esta partida teve que ser transferida para a cidade de Valência. E pela Série B do Brasileiro, daqui a pouco a bola rola para América, Avaí América, na Ressacada em Florianópolis, Novo Horizontino e Criciúma em Novo Horizonte, interior de São Paulo, e também Vila Nova e Fortaleza. Este jogo acontecendo em Goiânia. Os jogos que movimentam esta terça-feira. Agora todos os jogadores do Atlético já no aquecimento também entraram no campo de jogo. Eu tô curioso é com esse banco de reservas do Galo, viu, Cláudio Rezende?
É, e nem tá completo hoje.
É?
Viu, mano? Nem completo. Tem algumas baixas em relação aos jogadores. Nenhum equatoriano tá no banco, Romano. O Minda e o Preciado, eles chegaram na semana passada, mas fizeram um trabalho físico, principalmente o Minda. Minda vinha tendo problemas físicos na própria Copa do Mundo. Ele não conseguiu atuar todos os jogos por lá no Equador, então ele não tá no banco. Nem o Minda, nem o Preciado. O Alan Franco tá chegando hoje, então não daria mesmo para ficar no banco. Mas você citou aí o Robert, que tá no aquecimento, o terceiro goleiro, mas não tá na lista do banco. Ele não tá relacionado pro jogo. Tem o Gabriel Delfim, que é o goleiro reserva. No banco do Galo tem Vitor Hugo, zagueiro. Tem o Pacini, que é lateral esquerdo. Para o meio campo, o Alexander, que já foi citado aí pelo Ale Oliveira. Tem o Cissé, que hoje vira opção. O Igor Gomes. O Igor Gomes, que a gente até esperava que sairia nesta parada da Copa do Mundo. Não saiu, não teve nenhuma proposta concreta na mesa do Galo. E o detalhe é que o Igor Gomes já pode assinar pré-contrato, porque o vínculo dele é até dezembro e o Galo não vai renovar. Então o Igor Gomes vivendo aí os seus últimos meses, quem sabe, chega uma proposta, podemos ter até os últimos dias, mas por enquanto não tem essa proposta mesmo efetiva. Então, Alexander Cissé e Igor Gomes. O garoto Guti, revelado na base do Atlético, também é opção no meio campo. E pro ataque ele tem Dudu, Cauã Soares e Reinier. Dudu, Cauã Soares e Reinier. Você pode colocar 23 jogadores relacionados. O Galo hoje vem com 21 para o jogo, Romano, informando o Sindeac.
Levei até um susto. Assustou esse banco que o Atlético passou, hein? Assustou, hein?
São pouquíssimas.
Que o Cláudio passou.
São pouquíssimas opções, claro. Que o Atlético, já para a próxima partida, deve contar com os jogadores da Copa do Mundo, né? Então, claro, você tem um reforço importante, pelo menos ali no banco de reservas, até porque o Preciado não vinha sendo titular com o Eduardo Domingues. O Minda é um jogador que vinha tendo as suas oportunidades, embora ele goste muito do Bernard e do Coelho, né? Mas o Minda vinha jogando ali à frente, ao lado do Cacierra. E o Franco é um titular de todos os técnicos. E acho, sinceramente, que você pode discutir essa condição do Franco, viu? Eu acho que não é nenhum absurdo você discutir a titularidade do Franco, porque você tem o Michael, você tem o Cissé, o Alexander, pelo jeito não tem moral, mas é um jogador que tecnicamente poderia brigar pela posição. O Vitor Hugo pode fazer essa função de segundo. E o Franco também pode jogar na lateral direita, que eu também não acho nenhum absurdo. Até porque o Preciado ainda não conseguiu entregar o que dele se espera com a camisa do Galo. O Natanael é muito esforçado, mas tem as suas evidentes limitações. Então, acho que você pode pensar no Franco na lateral direita também, como uma alternativa. Mas ele não precisa ser titular absoluto do time. Jogador que mais atua no Atlético, foi assim na temporada passada. Agora, evidentemente que para o jogo de hoje você tem poucas alternativas, e eu estou muito curioso para saber qual vai ser o comportamento da comissão técnica com relação a alguns jogadores. Jogadores que, como disse o Claudião, estavam ali na iminência de serem negociados, até para você ganhar um fôlego financeiro para trazer outros atletas, e que foram deixados de lado, escanteio. Na parte final do primeiro semestre, o Igor Gomes evidentemente é um caso que o Claudião já citou, mas o Dudu perdeu muito espaço, o Scarpa, que daqui a pouco está à disposição, perdeu muito espaço, o Renier também oscilou muito. Então eu estou curioso para saber qual será o aproveitamento dessa turma, que para muita gente já estaria fora do Atlético nesse momento, e está aí à disposição do treinador, viu, Romano?
Pois é, ô Marques, olhando esse banco do Atlético, eu fico tentando imaginar se no decorrer da partida o Barba Domingues precisar mudar alguma coisa, como diz o povo lá no meu interior, mexer o doce, vai ficar difícil, hein, Marques?
Ô Romano, e pode ter certeza, meu velho, que vai ter que mexer, né? Esse é um primeiro jogo, né? Depois de 50 dias sem uma partida oficial, então é muito normal, é natural que no segundo tempo a perna pese dos atletas. Aí você tem que usar as 5 mudanças que lhe é permitida, né? Eu não acho que os problemas, eu tenho certeza que foram sanados, né? Com o Dudu, com o Igor Gomes, se estão no banco é porque estão à disposição para entrar em qualquer circunstância, né? Porque o jogo vai pedir, principalmente no segundo tempo, que utilize esses atletas para retomada de fôlego no segundo tempo, né? De repente uma pressão ofensiva para ter um pouco mais de correria lá na frente. Eu imagino entrando o Renier, imagino entrando o Dudu, eu imagino entrando o Cissé, por que não também, né? Eu imagino que todos os atletas que ali estão terão os seus minutos também para ajudar o Atlético nessa partida. E aí é a curiosidade de como será o comportamento de todos eles, né? Que pouco foram utilizados no primeiro semestre. Se estão 100% inseridos, com vontade, com disposição, com dinâmica para ajudar o Atlético nessa retomada, Romano.
É isso aí, Marques. Nesse momento, a escalação que você já ouviu aqui na Itatiaia sendo anunciada no telão. O torcedor do Atlético vem chegando. E para fechar aí a ficha do jogo, o dono do apito é o Braulio da Silva Machado. Ele será auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, o Thiago Americano Labis, de Santa Catarina, o VAR Caio Max Augusto Vieira, de Goiás, e o quarto árbitro, João Marcos Gonçalves Fernandes. Agora um detalhe ali, Oliveira, e ouvinte da Itatiaia, Braulio da Silva Machado, 47 anos, catarinense de Tubarão. Trabalhou em 15 jogos nesta temporada. 8 na Série B, 3 na Copa do Brasil, inclusive aquela vitória do Atlético aqui contra o Ceará pelo placar de 2-1. 3 jogos na Série A. Será o primeiro jogo do Galo na Série A. Ele tem uma média 5,5 cartões amarelos por jogo. Ele gosta de dar um cartãozinho, viu?
É, disciplinador, né? Tenta controlar o jogo, o que é sempre uma decisão que não é simples para o árbitro, porque se ele começa a distribuir os cartões no primeiro tempo, depois ele fica muito próximo de ter que expulsar, e até aí não tem problema se ele seguir o mesmo critério, né? Então, se ele tiver critério, é o que importa para mim com relação à arbitragem do Brasil, que no primeiro semestre mais uma vez foi muito ruim. Mas a questão para mim é do cara ter critério. E ele manter o critério dele durante não só o jogo, né? Durante a partida que ele está comandando, mas durante a temporada, né? Ser um padrão da arbitragem, é, pelo menos do mesmo cara, né? Porque já que você não tem um padrão de arbitragem no Brasil, pelo menos o juizão manter o mesmo padrão para que ele possa fazer um campeonato, uma temporada justa, passar desapercebido, que é o que a gente sempre espera do árbitro, né? Que ele não apareça, que a gente não tenha que chegar aqui depois do jogo, amanhã, quando for repercutir a partida, ficar falando da arbitragem. Tomara que isso aconteça hoje, a gente esqueça o Braulio. Eu já esqueci faz tempo, viu? Tô falando outra coisa.
Olha só, e nós ficamos todos encantados com a tecnologia da Copa do Mundo com relação à arbitragem. E vamos ter o impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro. O Wellington Campos vai trazer detalhes pra gente. Fala, ídolo!
Alô, Romano, alô, amigos da Itatiaia, e a principal notícia da terça-feira, CBF anunciou que a tecnologia do impedimento semiautomático para a estreia do Brasileirão, já neste final de semana, dia 25 de julho, nos jogos de sábado, Atlético Paranaense e Internacional em Curitiba e Santos e Chapecoense em Santos. Os jogos, 8 jogos no domingo, também estarão utilizando já a tecnologia do impedimento semiautomático. 19 estádios estão tecnicamente habilitados, fica faltando um, que é a Arena Barueri, mas no futuro breve também estará em condições de contar com a tecnologia do impedimento semiautomático. É a principal notícia do dia, informando Supermercados BH.
É, tomara que dê certo o que vier para ajudar, principalmente de uma arbitragem tão questionada como é do Campeonato Brasileiro. Tomara que isso dê certo, hein, Marcos?
Ah, é verdade, essa é a torcida, né? A tecnologia tá aí e vai ficar, né, Romano? Eu acho que é um salto de qualidade, né? Mais uma ferramenta para auxiliar nas decisões. É a evolução do futebol nos assolando aqui, Romano.
É isso aí. Paulo Azeredo, chamou, falou, filho meu.
E só para complementar a informação que o Elton trouxe aí, né, da reunião que tivemos hoje pela manhã, o Pedro Daniel do Atlético esteve por lá, né? É, hoje estaremos aqui em caráter experimental, offline, testando já o impedimento semiautomático que está já instalado aqui, né? Então, portanto, em caráter experimental nesta noite, viu, Romano?
É, e alguns estados, inclusive, não tem no futebol brasileiro, ainda não foram testados. O Palmeiras, por exemplo, vai bancar do bolso para ter na Arena Barueri, onde ele manda os seus jogos também. O São Paulo ainda não colocou no Morumbi, ainda não tem. ele vai ter que jogar, por exemplo, uma partida, se não me engano, uma ou duas partidas em Bragança Paulista, onde já tem homologado, ainda não foi homologado, e agora, para ser homologado, vai no famoso offline hoje, ou seja, não vai ser utilizado pela arbitragem, mas estará funcionando para ser homologado aqui na Arena MRV.
É, tomara que melhore, né, o nível da arbitragem na Copa do Mundo, que a gente teve a tecnologia, mesmo assim, a gente teve muita discussão sobre a qualidade da arbitragem, né? Até porque em alguns momentos o árbitro escolhido é de um centro que o futebol é pouco praticado, né? Tem pouca tradição. E algumas decisões foram muito questionadas. Você sabe que eu estava vendo aquele especial, né? Material produzido pelo SBT, com a narração do Thiago Leifert, das sortes que a Argentina deu durante a Copa do Mundo. É impressionante. É assim uma coisa de você ficar abismado, né? Os lances, que para alguns podem gerar dúvida, para mim, na maioria, foram favoráveis à seleção da Argentina, mas muita coisa. A Argentina não ter ali muito mais jogadores expulsos, né? É uma coisa que me chamou muito a atenção, mas muita atenção. É um material, claro, que não é definitivo, porque você separa cortes, momentos, e você não pode basear só por isso, mas realmente é impactante, né? De qualquer maneira, a gente torce muito para que a arbitragem melhore. Eu ainda sou favorável, Romano, a uma arbitragem profissional. Porque no Brasil, tudo que gira em torno do futebol é profissional. Os jogadores, o treinador, o dirigente, a imprensa, menos o árbitro, que tem que tomar as decisões importantes. Vale, mas vai resolver o problema? Não, mas vai melhorar. Acabou a rodada, tá todo mundo lá reunido, os principais árbitros do futebol brasileiro, e os caras vão mostrar, ó, isso tá errado, isso tá certo, isso vocês não podem fazer mais, isso tem que continuar fazendo, pode controlar mais a parte física dos árbitros, sabe? Então você tá reunindo a rapaziada para mostrar o trabalho deles mesmo, né? Então eu sou muito a favor da profissionalização. Mas enquanto isso não acontece, qualquer melhora que possa vir mediante a tecnologia, eu acho que ela é muito bem-vinda, viu, Romano?
Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Que a gente precisa melhorar o que for para ajudar, porque para não ajudar, para atrapalhar, já tem um monte.
Ô, Romano,
pra atrapalhar, já tem um monte. Diga.
O que a gente viu muito na Copa, e eu compartilho da sua fala, Ale, que em muitos momentos, até dos jogos, principalmente da Argentina, mesmo com a tecnologia à sua disposição, se fez vistas grossas, entendeu? Eu não fui lá olhar o VAR, eu deixei passar. Mas se você tem, como está chegando agora aqui no nosso país, né, a tecnologia para tirar qualquer dúvida, então utilize da melhor forma, tira a dúvida, não tem problema, entendeu? Mas faz o que tem que ser feito, faz o certo para não deixar dúvida em relação a tantas situações que a gente vê aqui no futebol brasileiro.
É aquele negócio, você tá tomando tanta porrada, sendo acusado de erro, então não dá margem pro azar, não dá munição, não, né? Se precavenha de todo jeito, porque vai ter reclamação, vai ter questionamento, mas pelo menos você não deixou furo.
É, em que pese, e o Marques sabe muito bem disso, né? Que apitar no Brasil é muito difícil. Apitar na Copa do Mundo é uma teta, perto da arbitragem, o que a arbitragem sofre aqui no nosso país, com jogador sempre reclamando, montíssima de jogador, é treinador que reclama, é dirigente que reclama o tempo todo. Então apitar no Brasil é difícil, mas evidentemente que a nossa arbitragem pode fazer um papel muito melhor, e tomara mesmo que nesse segundo semestre a gente fale muito menos de arbitragem.
É, porque aqui também o jogador não ajuda. O jogador vira Cristo Redentor, já viu? Abre os dois braços para reclamar. Ou então o famoso asa de caneca, coloca a mão na cintura. O jogador também não ajuda, né?
Olha, asa de caneca eu não tinha escutado ainda não, viu, Ale?
Essa é do tempo do Ricardo Rocha, ele é parceiro do Ricardo Rocha, que fazia esses apelidos também.
Ah, mas é verdade. Não tem, Marcos, o jogador asa de caneca, coloca a mão na cintura?
Ô, Romano, Ale, eu falei aqui, na minha opinião, vocês sentiram o meu coração cheio. O coração cheio de quem foi muito prejudicado enquanto atleta profissional. Com erros graços, assim, que, poxa, até hoje me dói na alma, entendeu? Então, assim, se você tem hoje a possibilidade, a tecnologia correndo junto contigo, utilize. Não se faça mais vistas grossas como a gente viu na Copa e como a gente já se cansou de ver aqui no futebol brasileiro também.
Ô, oh, sul-americano então, hein?
Nossa. Jesus.
Ai, ai, ai.
Ai, 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 ai. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. E o Atlético, através do Instituto Galo, homenageando grandes atleticanos que marcaram a história na imprensa, que militaram, foram nossos colegas de trabalho. Lucas Sanches traz todos os detalhes pra gente. Boa noite, Lucas.
Fala, Romano, boa noite, um abraço para você, para quem tá com a gente na jornada esportiva. A gente tá aqui nas dependências da Arena MRV para uma série de homenagens muito especiais, porque a Galeria da Memória Atleticana fez uma homenagem agora há pouco a cronistas esportivos que de alguma forma marcaram a história do Atlético. Essas homenagens, claro, prestadas pelo clube, pelo Centro Atleticano de Memória e pelo Instituto Galo. Os quatro homenageados desta noite aqui na Arena foram Januário Carneiro, Vili Gonzer, Luiz Carlos Alves e Hércules Santos. Claro, nomes da Itatiaia também marcando presença nessa história. Vamos ouvir que o presidente Sérgio Coelho, presidente do Atlético, fala um pouquinho sobre essas homenagens.
Primeiro, né, eu registro aqui que é um prazer muito grande, um orgulho e um privilégio a gente homenagear quatro jornalistas tão grandes como foi Januário Carneiro, Vili Gonzer, Luiz Carlos Alves e Hércules Santos. Pessoas que ajudaram muito a construir essa história vitoriosa do Galo. Se hoje estamos aqui, é porque tiveram muitas e muitas centenas de pessoas trabalhando e nós precisamos, né, com toda a justiça, reconhecer o trabalho dessas pessoas, e a gente pode reconhecer fazendo essa homenagem, trazendo as famílias para participarem desse momento de felicidade, e a gente quer continuar essas homenagens, né? São torcedores emblemáticos, jornalistas e tantas outras pessoas que fizeram tão bem para o Galo. No próximo dia primeiro, nós vamos homenagear quatro outros jornalistas e vamos dar continuidade aí ao longo do ano, né? Reconhecendo aí aquelas pessoas que fizeram muito para o nosso Galo.
Conta essa história, né, que você contou ali da Itatiaia, da sua tia, do Radinho. Que história é essa, Sérgio?
Então, até é uma história assim, bem inusitada, né? Eu fui visitar uma tia, tem 90 anos, isso foi domingo agora, e ela mora com a minha prima e o marido da minha prima morreu, e foi na pandemia, eu não fui ao enterro, e aí ela me contando, a minha prima, que o marido morreu e foi enterrado com o Radinho, que ele ouvia 24 horas por dia, foi enterrado com o Radinho no peito, ouvindo a Rádio Itatiaia. E não parou por aí. Aí o filho dele chegou, filho da minha prima também, ele chegou e, dando continuidade na história, falou assim: olha, eu tenho a tatuagem do Radinho do meu pai ligada a Itatiaia aqui na minha perna. Né? Então, isso aí, Itatiaia, né? Muito interessante a gente ver essas histórias aí, né? Da paixão. Esse meu marido da minha prima, né? Ele chamava Junqueira, ele tinha duas alegrias na vida: ouvir Itatiaia e torcer pro Galo.
Fala um pouco só sobre as próximas homenagens. Você acabou de destacar que serão mais quatro homenageados semana que vem, e a ideia do Atlético é continuar homenageando figuras dentro e fora do jornalismo também, claro, ligadas à história do clube, é isso mesmo?
Sim, nós já fizemos algumas homenagens, né, a torcedores emblemáticos. Por exemplo, o Vitor Bastos, né? Então, foi um dos homenageados. Então, vamos dar continuidade. Os próximos que serão homenageados, Oswaldo Faria, José Lino, Viribaldo, e me faltou um aqui, sempre esquece, né? Mas vamos lá, os universitários, o quarto, então, José Lino, né? Então serão os quatro homenageados. E ao longo aí deste ano e no ano que vem também, a gente quer, né, fazer a homenagem a muitas e muitas pessoas que foram muito importantes na vida do Atlético, e a gente precisa reconhecer essas pessoas através dessas homenagens, né? A família se sente bem, é claro, né? Elas se sentem abraçadas, se sentem carinho, né? Por nossa parte, eu fico muito feliz por oferecer isso a essas famílias e principalmente reconhecer essas pessoas.
Muito obrigado, presidente. Bom jogo para todos. Tá aí, Romano, a palavra do presidente Sérgio Coelho, do Atlético, destacando mais algumas homenagens, né? A gente teve aqui presente nessas 4 homenagens, no próximo jogo contra o Juventude serão mais 4 homenagens e continuarão sendo homenageados diversas figuras ligadas de alguma forma à história do Clube Atlético Mineiro. Romano.
É isso aí, Lucas Sanches. Januário Carneiro, um homem visionário que um dia criou essa gigante, essa potência, a maior rádio do Brasil, orgulho dos mineiros, que criou a Itatiaia, a Rádio de Minas. Tudo que importa para Minas importa para Itatiaia. E ele foi o visionário que fundou esta rádio, que é igual um foguete e vai para cima. Até porque, na língua indígena, Itatiaia quer dizer pedra de ponta afiada, meu amigo. Aí é para rasgar a audiência do Brasil. A homenagem a Januário Carneiro, o visionário que sonhou e criou a Itatiaia. Também Willy Gonzer. Quem não se lembra do alemão? Vai descendo o time do Galo pela ponta direita, atenção, cruzamento, gol! Quem não se lembra de Willy Gonzer? Quem não se lembra de Luiz Carlos Alves, ex-Itatiaia, ponderado nas suas análises? E a gente não pode deixar também de citar Hércules Santos, amigo de longa data, amigo que deixou um buraco no peito dos amigos com a ausência dele. Mas eu falei de Januário Carneiro e o Leandro Peixe, ágil como só um galo cantando na alvorada pela manhã, tem Januário na Itatiaia.
Nós vendemos espaço, não vendemos opinião.
Abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes. Esta é a jornada esportiva da Itatiaia. Esta é a homenagem da Itatiaia ao seu fundador. É a homenagem àquele que um dia teve um sonho. Começou um sonho de menino, de ter uma rádio, de ter a Itatiaia, que durante os seus anos iniciais foi motivo de chacota. É, diziam que a Itatiaia cochichava no centro e sussurrava nos bairros, mas hoje ela está aqui, a maior rádio do Brasil, a maior audiência do Brasil. É o orgulho de Minas Gerais, a Rádio Itatiaia.
Nós abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes. Muito boa tarde, ouvintes de todo o Brasil. No futebol, quando uma decisão vai para os pênaltis, aí é a sorte. Às vezes a sorte é madrasta com a gente, às vezes a sorte está do nosso lado. Brasil, tetracampeão do mundo.
Osvaldo Faria, que será homenageado, o próximo homenageado do Galo. E parabéns ao Instituto Galo, porque um povo sem memória é um povo sem futuro. E essa homenagem para ficar eternizado. Parabéns ao presidente Sérgio Coelho. Parabéns ao Instituto Galo. E o torcedor tá cantando a plenos pulmões, porque o Galo doido tá em campo, Lucas Sanches.
De fato, Romano, saímos da homenagem para os braços da massa. A turma já está aqui fazendo um barulho muito legal e o galo doido passeando pelo gramado da Arena MRV, embalando o torcedor, que tá chegando devagarzinho, a gente sabe, né, trânsito complicado, aquele ventinho sudoeste fazendo um friozinho de leve. Traga uma blusa, você que tá chegando pra Arena MRV. Ô, Romano, vamos registrar aqui, rapidamente, a palavra do torcedor. Tô com duas torcedoras pra gente começar. Só pedir licença aqui, me ajeitar. Boa noite, qual que é o seu nome?
Boa noite, Ana Clara.
Ana Clara, e o seu?
Tabata
e Ana Clara, saudade do Atlético? Mais de um mês sem jogos, hein?
Mais de um mês e muita saudade guardada aqui.
E como é que tá a expectativa agora, Tabata, certo? Tabata, como é que tá a expectativa? Jogo contra o Bahia costuma trazer uma lembrança legal pro atleticano. 2021, o pessoal sabe do que eu tô falando. Tem uma expectativa legal pra esse retorno agora?
Com certeza. Galo vai ganhar e é isso que a gente quer.
Quer arriscar um placar pro jogo?
Vamos aí de 2x0.
Tá ótimo, 2x0 já é goleada, né? Obrigado, viu, meninas? Bom jogo pra vocês. E Romano, tô com uma família aqui também. Gosto muito de entrevistar pai, filho, mãe, filho. A criançada sempre com palavras muito legais aqui na Itatiaia. Vou pedir licença aqui. Boa noite, meu amigo. Seu nome, por favor?
Márcio Correia.
Márcio, tá aqui com seu filho? Seu filho, qual que é o nome? Qual é o seu nome, meu jovem?
Rafael.
Rafael, qual que é a sua idade?
5 anos,
Rafael, tava com saudade do Galo? Tem mais de um mês que não tinha jogo, cara.
É, eu tava.
E quanto vai ficar o jogo, Rafael?
2x1,
e o papai concorda? 2x1, tá bom?
2x1, falou, tá falado, sabe mais que a gente.
Gostou da escalação do Barbosa? Tomás Pérez no meio campo, tem o Guti no banco, o menino da base.
Surpresa, né, o Tomás Pérez. Tava esperando o CC, mas vamos confiar no Barba, treinou 30 dias aí, então vai dar certo.
Tá certo, obrigado, gente, bom jogo pra vocês. O torcedor Emerson Romano está confiante. Depois do jogo, eu vou voltar aqui, pegar uma palavra mais uma vez da galera, ver se as previsões se confirmam, e como é que vai estar o sentimento do torcedor atleticano depois deste retorno, mais de um mês sem Clube Atlético Mineiro. Agora a turma tá de volta, a torcida tá marcando presença aqui na Arena MRV e a gente acompanha, claro, todos os detalhes. Eu falo em nome de Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para, Romano.
É, e uma festa bonita agora do torcedor. As luzes da arena foram apagadas e só as lanternas dos celulares e o torcedor fazendo uma festa bonita neste momento aqui na Arena MRV. E eu quero mais uma informação de momento do Galo, mais uma informação de momento do Atlético, Cláudio Rezende.
Ô, Romano, quando eu vim aqui pro gramado, e aí muito torcedor, né, fica aqui, e aí, Rezende, vem contratação, quem tá chegando, vai vir alguém, não vem? É o seguinte, a janela, ela tá muito pouco aquecida no futebol brasileiro. A gente pode contar, né, Romano, nos dedos, as negociações, principalmente internas, aqui no futebol brasileiro. Todo mundo ficou esperando a Copa do Mundo. Os times europeus estão se movimentando agora, né? A turma que tem grana na Europa, lá, Manchester City, Real Madrid, a turma vai começar a aquecer o mercado. E o Atlético, a gente sabe, não é... Não é dessa janela que o Galo tem o sonho de repatriar o Fred, volante do Fenerbahçe da Turquia. Agora, a notícia de hoje, ela é muito ruim pro Galo com relação ao Fred nessa janela, Romano. Porque o técnico do Fenerbahçe deu uma entrevista hoje, o Ismail Kartal, dizendo o seguinte, abre aspas, o Fred é um jogador de personalidade, de quem eu gosto muito. É um jogador capaz de assumir qualquer papel. Também é muito querido dentro da equipe. É um jogador muito trabalhador e um grande profissional. Vai estar comigo. Quero dizer, quando digo comigo, quero dizer que a nossa equipe vai estar conosco, fecha aspas. Então, o treinador do Fenerbahçe não está abrindo mão do Fred, mesmo com o empresário dele, o agente esteve por lá tentando uma rescisão, mas ele vai permanecer, pelo menos por enquanto. Ele tem um acordo de palavra com o Galo, mas, por outro lado, Romano, tem contrato de mais um ano lá com o Fenerbahçe. Informando, Prefeitura de BH, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para.
Aí a situação complicou, hein, Marques?
Ah, pois é. Mas não é uma novidade, né? O Fred, obviamente, depois que se apresentou ao seu clube na Turquia, As notícias já eram essas que a gente recebia, né? De um treinador que conta com ele para a sequência, que tem utilizado ele na pré-temporada e o Fred tem jogado bem, porque tem experiência, é um jogador de primeira classe, né? Ou extra classe, né? Na posição. Então, eu acho que o Atlético precisa deixar essa chama acesa. O Fred retornando ao Brasil, o Atlético tem que se colocar como a sua primeira opção, Romano.
É isso aí. As equipes em campo nesse exato momento, perfilados para o hino nacional brasileiro, Atlético e Bahia. Bahia com um uniforme branco, com uma faixa transversal. Lembra muito ali o uniforme do Vasco, uniforme do River Plate, uniforme da seleção peruana, hein, Paulo Azeredo?
Exatamente, uniforme número 2, né, Romano, do Bahia, todo branco, com essa faixa no peito, como você bem descreveu. Romano, só mais uma informação aqui, pessoal, obviamente percebeu quando demos a escalação do Bahia, mas o Rogério Ceni colocando aí algumas figuras importantes, né, inclusive presentes recentemente em seleção brasileira, no banco de reservas. Olha só, o banco de reservas tem o Canu, que é zagueiro, o investimento foi importante quando o Bahia o contratou. Jean Lucas, esse aí teve recentemente na seleção brasileira, está no banco do Bahia hoje. Também o Michel Araújo, Uruguai, que é bem conhecido, teve no São Paulo também. Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro, figura também importante nesse time do Bahia, no banco de reservas. E para fechar aqui, mais dois conhecidos, um muito bom de bola, o argentino Sanabria, muito rápido, né? Muito liso e bom de bola. E o Everaldo, também atacante, o EV. Formando Sindeac, Romano.
É isso aí, o Atlético com seu uniforme tradicional, uniforme alvinegro do Galo, calções negros, meiões também na mesma cor, o Everson todo de amarelo, o Bahia com seu uniforme número 2. Jogadores do Atlético se reúnem neste momento para aquele bate-papo e já os capitães vão para aquela moedinha. Vamos saber para que lado o Galo vai atacar neste primeiro tempo. O capitão do Bahia já está por ali, o capitão do Galo sendo aguardado para poder...
É o Everson.
E é o Everson. É. E aí goleiro tem que esperar, Claudão.
Tem que esperar. Romano, você tá vendo aí? O Lianco descoloriu o cabelo. Olha como que o Lianco tá aí, Romano. Olha o Lianco, levou, abraçando, né? O Juan.
Nevou na cabeça dele.
Nevou.
É pra ver, dá uma esfriada na cabeça também, né? Tomara que dê certo, né, Romano?
Tomara, mas quem tá parecendo um cotonete tá. Mas tomara que dê uma esfriada aí no Lianco. Lianco vai ter uma função diferente, né, ali? Jogando pelo lado esquerdo, né?
Então,
o que tá perguntando ali, ó. Aquele ali, ó.
Sei, tô vendo. Tem uma coisa também, o Marques já passou por isso. Tem os caras que são bonitos, que quer ficar feio, né? Mas que zagueiro, principalmente, para intimidar. Mas o Lianco não consegue.
Lianco, eu não entendi porque você falou, o Marques vai saber bem sobre isso. Não entendi essa sua colocação, não.
Não, porque
o seu
você...
problema é o seu problema, entendeu?
Ok, mas foi, foi um elogio, Marques. Eu ia falar que você é um homem muito bonito, muito atraente. É dentro que a gente fala. Mas o Lianco tem capacidade, tem competência, sabe? Tem condição de voltar a jogar no alto nível. Ele já chegou a ser a referência técnica da defesa do Atlético há pouco tempo atrás. O negócio dele é focar em jogar bola, esquecer confusão, esquecer briga com torcida, briga com adversário, é jogar futebol, porque isso ele sabe fazer, viu, Romano?
É isso aí, jogadores do Atlético, aquela rodinha por ali, aquela última palavra de guerra. Vamos lá, vamos enfrentar esse Bahia. O Bahia também já se posicionando no campo de jogo. Para você que está no radinho, o Atlético vai atacar para o lado esquerdo do seu radinho nesta primeira etapa. E quem vai contar toda a emoção desse primeiro tempo no microfone mais pesado do Brasil, no microfone da Top 1 do Brasil? Quem tá chegando aí, Peixe?
Pedro Abílio.
E eu vou contar a história do jogo pra você. A minha esquerda de branco, Bahia, a minha direita, o Galo doido, o Galo
no forte vingador, vai rolar a bola. Braulio da Silva Machado de Santa Catarina apita aqui na Arena MRV. Quero cumprimentar também, chamar para essa jornada esportiva nosso Rubem Júnior, que vai trazer os detalhes de Avaí América na Ressacada. Boa noite, Rubinho.
Alô, Pedro, boa noite. Alô, meus amigos e minhas amigas da Itatiaia Ressacada Floripa. É o Coelho buscando a sua segunda vitória ainda na Série B do Brasil. Dentro de mais alguns minutos, a gente informa. É a terça-feira boa da bola, Pedro.
Transmissão na íntegra com o garoto que marcou, Enio Lima, aqui do lado no YouTube Itatiaia Esporte também. Goleiro do Bahia é o Ronaldo, veste o uniforme todo na cor laranja. Ele está ali à frente do nosso Paulo Azeredo, que é a